Alô amigas, alô amigos da Argentina ao mundo, bem-vindos a mais um encontro português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e, como sempre, é um prazer estar aqui em contato com vocês no streaming, no síncrono, em www.radionacional.com.ar, onde podemos nos encontrar de segundas às sextas-feiras, de 8 a 9, horário de Buenos Aires, 11 a 12, UTC. Também lembrem que nesse mesmo endereço na web vocês podem acessar a qualquer momento toda a nossa programação, além de conteúdos avulsos, preparados especialmente para divulgar informações e conteúdos vinculados à nossa vida aqui na Argentina. Também lembremos que podem sempre tentar nos acompanhar utilizando os celulares. Podem procurar o app da Rádio Nacional Argentina, o app da RAE Argentina ao Mundo ou também o app da Radio Garden. E ainda podem tentar também a escuta na onda curta, a gentileza da WRMI, que nos retransmite em diferentes frequências, dias e horários lá do sul dos Estados Unidos. Relatórios de recepção sempre são confirmados com o cartão QSL, versão eletrônica. Para tanto, os informes devem ser encaminhados para qslrai@gmail.com. E lembrem também, os senhores existas, que às terças e sextas-feiras temos o programete especial, o dx.com.ar, que prepara o especialista Arnaldo Esla. Começamos com um passeio pela vibrante cena cultural argentina. Das livrarias que se preparam para receber a obra completa de Jorge Luis Borges, passando pela efervescência da Feira Editorial Independente Migra, também pela poesia silenciosa dos objetos que ganham vida na Mostra Urbana de Rosário, até chegar ao brilho pop dos shows da banda Miranda no Estádio Ferro, aqui de Buenos Aires. Quer saber mais? Fica com a gente! E começamos com uma notícia emocionante para os amantes da literatura. A obra completa de Jorge Luis Borges, que voltará às livrarias da Iberoamérica a partir do dia 22 de janeiro de 2026, segundo o anúncio da editora Alfaguara. Essa iniciativa antecede o 40º aniversário da morte do grande escritor argentino, que será lembrado em 14 de junho de 2026. No primeiro momento, serão lançados os volumes Contos Completos, Ensaios Completos, Contextos Inéditos e Poesia Completa, numa apresentação cronológica que revela a totalidade do universo borgiano. Mais adiante, em 2026, virão outros títulos emblemáticos, por exemplo, em junho, El Aleph, El Informe de Brody, El Tango e até um volume de conferências inéditas. Em novembro, serão publicados Ficciones, História Universal de la Infamia, El Oro de los Tigres e o Curso de Literatura Inglesa e Norte-Americana. Importante frisar, será um relançamento simultâneo na Espanha e na maioria da América Latina, mas na Argentina, os livros de Borges continuarão saindo pela editora sul-americana. Segundo a Alfaguara, a proposta é que essa nova coleção promova eventos e iniciativas culturais para celebrar não apenas os 40 anos do seu falecimento, mas o legado duradouro de Borges. Não é por acaso que a sua obra é apontada pela editora como um marco da literatura do século XX. Seus contos, ensaios e poemas são enredos que fundem erudição e enigma, filosofia e ficção, experimentos narrativos que ressignificaram o que significa pensar em forma de literatura. Se trata de uma oportunidade única de revisitar Jorge Luis Borges em edições integradas, preparadas para deixar mais acessível a totalidade do seu mundo literário. Vale a pena ficar de olho nas livrarias quando janeiro de 2026 chegar. E também tem novidades para os amantes das publicações independentes, porque a Feira Migra se prepara para fechar o ano com uma edição especial no espaço LABA, que é o Laboratório de Artes aqui em Buenos Aires. Nos dias 13 e 14 de dezembro, das 14 às 21 horas, estarão reunidos mais de 160 projetos editoriais numa celebração vibrante da cultura impressa alternativa. A Migra é conhecida por atrair cerca de 25 mil pessoas a cada edição. E esta promete ser uma das mais completas. Fanzines, revistas, fotografia, serigrafia, ilustrações, objetos gráficos, tudo com a força da produção autônoma. A proposta vai além da venda. Se trata de um encontro de saberes e afetos, onde editores, artistas, escritores e coletivos culturais convergem para partilhar histórias e projetos. Além dos estantes editoriais, a feira terá música ao vivo, gastronomia e uma programação de atividades como oficinas, palestras e performances. O ingresso se dá mediante a doação de alimentos não perecíveis ou roupas em bom estado, que serão destinadas à Associação Civil Mocha Celis, em particular para a comunidade travesti, trans e não binária, por meio de iniciativas como o Tece Solidário e o Bacharelado Popular Travesti, Trans e Não Binário. Desde a sua criação em 2018, a Migra já apoiou mais de 900 projetos editoriais independentes e é considerada uma plataforma fundamental para a circulação de ideias e vozes dissonantes. Seu caráter inclusivo e comunitário a posiciona não somente como feira, mas como espaço de resistência cultural e transformação social. Para quem ama arte, leitura e encontros comunitários, marcar presença na Migra desta vez é mergulhar no pulso mais vivo da cena editorial independente portenha. E continuamos agora com uma ideia poderosa, a memória coletiva revivida por meio dos objetos do cotidiano. Na cidade de Rosário, uma cidade muito importante aqui da Argentina, localizada na província de Santa Fé, a iniciativa Museu da Cidade de Rosário inaugurou a mostra a céu aberto chamada Escaparates de Colecciones, Vitrines de Coleções, que transforma vitrines na rua em verdadeiras cápsulas do tempo. A esquina das ruas Dorrego e Riobamba, antes apenas parte do tráfego urbano, agora abriga peças que atravessam gerações. Máquinas de costura, cozinhas antigas, relógios, brinquedos, objetos carregados de história pessoal e comunitária. Para boa parte da chamada geração Silver, reencontrar esses itens é como abraçar fragmentos da própria vida. Para os mais jovens, é uma porta aberta para narrativas que talvez nunca tenham vivenciado. Segundo o diretor do museu, Ricardo Valquinta, a proposta vai muito além da coleção. É um grande passeio público, uma intervenção urbana que leva o patrimônio para o espaço comum, tornando o privado, o objeto, em público e simbólico. Em algumas vitrines, esses objetos são acompanhados por sons gravados, por exemplo, o eco de sinos antigos, criando uma experiência sensorial que conecta passado e presente. Há também objetos altamente evocativos. Um cavalo de balanço dos anos 50 ou 60, por exemplo, para alguns, um ícone da infância. Para outros, uma forma de imaginar tempos diferentes, modos de brincar que se transformaram. A mostra funciona às sextas, sábados e domingos e, para o verão, tem planos para eventos noturnos com música, vermute e outras atividades junto às vitrines. Passamos agora para uma experiência cinematográfica diferente e profundamente artesanal. Começou semana passada a segunda edição do Festival Internacional do Cinema Infinito Super 8, que começou no dia 25 de novembro aqui em Buenos Aires com uma entrada gratuita. O festival é dedicado a filmes realizados no formato Super 8mm, aquele tipo, se lembra, de cinema feito em casa, que existe e que se reinventa. Serão exibidos curtas, médias e longa-metragens, mas também instalações, performances, trabalhos experimentais e híbridos, um convite para pensar o cinema fora dos padrões usuais. As projeções e atividades se espalham por diversas sedes. A Universidade do Cinema, a Casa Nacional do Bicentenário, o Museu do Cinema Pablo Duclos Hickens, o Centro Cultural La Tomada e a Galeria Antan, um circuito que transforma a cidade em espaço de celebração da criatividade e do cinema alternativos. Mas o festival não é só exibição, tem também oficinas, por exemplo, uma oficina do Cinema Sem Câmera, em que participantes experimentam criar filmes sem usar câmera, trabalhando diretamente sobre o Super 8, pintura, colagens e intervenções manuais, uma proposta que expande a noção do cinema como ato artesanal e coletivo. E mais, o festival presta homenagem a importantes nomes do cinema em Super 8, incluindo o cineasta argentino Mario Piazza, com reexibição dos seus filmes clássicos e a divulgação de textos inéditos com reflexões sobre a arte de filmar em Super 8. Para quem ama cinema, especialmente o cinema independente experimental feito na margem, o Festival Infinito Super 8 é uma oportunidade imperdível, uma chance de revisitar o passado da sétima arte, de celebrar a sua dimensão artesanal e de imaginar novas linguagens. E vamos ao Brasil, onde a arte cordelista, a arte de cordel, é tema de congresso brasileiro e internacional no Rio de Janeiro. Os eventos ocorrem até esta quarta-feira na Fundação Casa de Rui Barbosa.
Cordelista que encanta gerações é o tema do primeiro Congresso Internacional de Literatura de Cordel e o segundo Congresso Brasileiro de Literatura de Cordel, que ocorrem até esta quarta-feira na Fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro. O local abriga um dos maiores acervos do gênero na América Latina, com mais de 9 mil títulos. Cordéis são folhetos com dizeres e poemas populares escritos em forma de rima, muito comuns no Nordeste. O evento conta com debates, apresentações culturais, exposições de acervos e atividades que valorizam a palavra. Além disso, tem mesas apresentadas por diferentes nomes cordelistas, abordando temas variados, como explica a coordenadora e curadora do congresso, Ana Lígia Medeiros.
Os temas são os mais variados, desde educação, biografias, a diversidade, sexualidade, história, patrimonialização, enfim, é um leque muito abrangente de interesses.
A especialista destaca ainda a importância do cordel.
O cordel é uma expressão genuinamente brasileira. É muito importante o lado não só educativo, mas também o informativo. Ele forma as pessoas em lugares onde não chega o livro, ou mesmo que chegue, é de mais fácil acesso.
A literatura de cordel é reconhecida como patrimônio cultural imaterial do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Permanece viva em feiras, mercados populares, saraus, escolas e redes de pesquisa, construindo um campo cultural dinâmico que atravessa gerações e territórios. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
E já para encerrar esta coluna dedicada a novidades da cultura dos espetáculos, lhes contamos que nesta semana o bairro de Caballito, a cena pop argentina, viveu um momento histórico. A dupla Miranda voltou ao Estádio do Ferro para dar início a uma impressionante série de shows com casa lotada. A apresentação, marcada por uma cenografia de grandioso impacto, reuniu hits consagrados e novidades do álbum Nuevo Hotel Miranda, celebrando o passado e presente com a mesma força. No palco, Ale Sergi e Juliana Gatas entregaram 2 horas de espetáculo pop total, dançante, visual, nostálgico, e ainda contaram com uma convidada especial para incendiar a noite, a cantora e a atriz Lali Espósito, que apareceu para cantar Mejor Que Vos e Yo Te Diré, momentos que foram ovacionados pelo público. A programação previa uma festa popa, com abertura com DJs, karaokês e até participação de artistas convidados, criando uma atmosfera festiva antes do show principal. Além disso, a performance incluiu músicas icônicas da carreira, como Ritmo e Decepção e Prisioneiro, e também versões recentes de colaborações como Triste, Me Gusta e Por Este Hombre. O clima era de celebração coletiva, unindo gerações, crianças, adultos, fãs, de longa data e recém-chegados, todos coreando juntos um repertório que atravessa os anos e permanece vivo. Para fechar o ano em grande estilo, a banda já anunciou uma terceira função no mesmo estádio para dia 20 de dezembro, prometendo mais uma noite memorável.
Compreende-me, agora que tudo cambiou, me arrependi. Y es verdad que terminó, pero yo sé que en el fondo te amaré. Entonces no pienses mal, no pienses mal de mí. Los celos que opacaron tu ilusión
RAI, Argentine vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina.
Argentina lembra hoje o sequestro da Santa Cruz, um golpe no coração das mães à Praça de Maio. Um grupo formado por mães à Praça de Maio, ativistas e religiosas que se reuniram na Igreja da Santa Cruz, aqui em Buenos Aires, para reunir informações sobre os desaparecidos, foram sequestrados há 45 anos, no dia 8 de dezembro de 1977, como parte de uma operação da Marinha, com a participação do genocida Alfredo Ortiz, que se infiltrou nesse grupo, fingindo ser o irmão de uma das vítimas. Azucena Villaflor, Maria Ponce de Bianco e Esther Balestrino de Careaga, que fizeram parte das Mães da Praça de Maio, que em abril de 1977, começaram a se reunir na Praça de Maio para exigir o destino dos seus filhos desaparecidos, faziam parte deste grupo que normalmente se reuniam nessa igreja localizada no bairro de San Cristóbal, com o objetivo de estabelecer laços de solidariedade no contexto de uma feroz repressão ilegal. As três mães foram o principal alvo desta repressão, que visava desmantelar um movimento incipiente de direitos humanos que começava a desafiar a última ditadura com marchas, reuniões e a disseminação de informações. Além das três mães, as nomeadas Azucena, Maria e Esther, o coletivo era formado pelos familiares Ángela Aguad, Remo Berardo, Julio Fondevila e Patricia Oviedo. Os ativistas Horacio Albert, Raquel Bulit e Daniel Orane, e as freiras francesas Léonie Duquet e Alice Dumont, que há muito estavam ligadas a grupos de direitos humanos e organizações sociais. Infiltrado no grupo, o repressor Alfredo Ortiz informou os seus superiores sobre a sua intenção de publicar um abaixo-assinado, e durante anos houve especulações de que este poderia ter sido o motivo do sequestro dos 12 da Igreja da Santa Cruz. Os sequestros dos 12 começaram na noite de 8 de dezembro e terminaram em 10 de dezembro, quando o abaixo-assinado foi publicado no jornal La Nación, com a assinatura de mais de 800 pessoas. Estamos falando de um dos momentos ainda muito duros dentro da ditadura militar argentina, responsável pelo desaparecimento, pelo assassinato de 30 mil pessoas. Os 12 da Santa Cruz foram levados para a ESMA, a sigla da Escola de Mecânica da Marinha, onde funcionou o maior campo de torturas e de extermínio da ditadura. Depois de torturado, os 12 foram jogados no mar argentino como parte dos chamados Voos da Morte. Os corpos das mães, Ángela Aguad e Leoni, foram levados para a beira de um balneário atlântico argentino e depositados numa vala comum no cemitério de General Lavalle. E em 2005, o trabalho da equipe de antropologia forense argentina conseguiu fazer a sua identificação. Entre 2011 e 2017, os responsáveis pelos desaparecimentos dos 12 da Igreja da Santa Cruz foram condenados pelos tribunais. Os restos mortais de Maria, Esther, Leonie e Ángela repousam na própria Igreja da Santa Cruz. Os restos de Azucena estão na pirâmide da Praça de Maio, marco histórico aqui da capital federal, onde há poucos dias também foram colocadas as cinzas de Ebede Bonafini, que morreu no dia 20 de novembro. Na sequência, escutamos a reportagem que é da TV Pública Argentina.
Están recordando a cada uno de esos 12 y cada uno de esos 12 tiene una historia. Por ejemplo, estaban allí, entre otros, la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, y estaban también las dos monjas francesas, Alice Dumont y Léonie Duquet. Vale la pena recordar los nombres, Esther Careaga, Mari Bianco, Azucena Villaflor de Vicente y la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, las monjas Alice Dumont y Léonie Duquet, ambas francesas, Ángela Aguad, Horacio Elbert, Gabriel Orane, Remo Bernardo, Raquel Bulit, Julio Fondovila y Patricia Oviedo. ¿Sabes cómo murieron los 12?
¿Cómo?
Porque la mayoría de los cuerpos de los 12 fueron encontrados. ¿Sabes cómo murieron?
¿Cómo?
La dictadura los subió, aquel grupo de tareas integrado entre otros por Alfredo Astiz, los subió a un avión que remontó muy alto, fue hasta el medio del Río de la Plata y cuando estaba allí arriba, abrieron las compuertas y los tiraron con vida al lecho del río. El río los trajo a la orilla y muchos años después, gracias al equipo argentino de antropología forense, fueron recuperados los cuerpos e identificados. Esto que estás viendo es apenas una parte de aquel horror cristalizado en la memoria. Esto que estás viendo es nada más y nada menos que parte de la historia que pasó en la Argentina y que muchas veces, sobre todo en las manifestaciones públicas donde aparecen Falcón Verde y gente que está intentando de alguna manera reivindicar aquel horror, parece haber olvidado. Hoy otra vez siguen presentes.
Y ojalá que nunca más en Argentina vuelva a pasar una situación así.
E escutamos agora uma música que lembra os voos à morte, modalidade com a qual a ditadura militar que governou a Argentina entre 1976 e 1983 assassinou milhares de pessoas, jogando elas vivas de aviões que sobrevoavam o mar ou o Rio da Prata. E como falamos, assassinaram os 12 da Santa Cruz, acontecimento que lembramos especialmente hoje, quando se completam 45 anos. A música é da banda La Bersuite e se intitula Vuelos.
Vos me estás mirando e eu vou a caer colgado em tu cien. Vos me estás mirando e eu vou a caer. Não me ves, pero aí vou a buscar tu prisão. De llaves que solo cierra. No me ves, pero ahí voy a encontrar tu prisión. Y la bruma rebota siempre hacia aquí, espuma de miedo, viejo apagón. Y la bruma aquí. Solo voy a volver, siempre me vas a ver. Y cuando regrese de este vuelo eterno, solo verás en mí, siempre a través de mí, un paisaje de espanto así.
Cuando regrese de este
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて, Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて, Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Elena Walsh, poeta argentina.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol. Como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. Cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Gracias. Gracias, Nicolás. Muchas gracias.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて, Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Hoje apresentamos em nosso espaço Artista do Dia a cantora argentina Lídia Borda, uma voz que une tradição e modernidade no universo do tango.
Soñando en vano, un farol,
Lídia Borda nasceu em 18 de abril de 1966, na localidade de San Martín, aqui pertinho da capital federal argentina. Ela se formou em Belas Artes e em teatro, estudou canto desde a adolescência e passou por gêneros como jazz e blues antes de se dedicar ao tango a partir de meados da década de 1990. Em 1995, ela decide se dedicar exclusivamente ao tango. Seu primeiro álbum solo, Entre Sueños, resgatou repertórios das cancionistas dos anos 20 e 30 do século XX. Em 2002, ela lançou o álbum Talvez Será Su Voz, com a orquestra El Arranque. Em 2011, Lídia Borda foi premiada com o Prêmio Gardel como melhor artista feminina de tango pelo álbum Mansi Caminos de Barro e Pampa. Além disso, em 2005, ela recebeu o diploma ao mérito da Fundação Conex. E é desse período que a seguir escutamos Tu Pálida Voz, um tango da autoria de Homero Mansi e Charlo.
Te oí decir adiós, adiós. Cerré los ojos y oculté el dolor. Sentí tus pasos cruzando la tarde y no te atajaron mis manos cobardes. Mi corazón lloró de amor. Y en el silencio resonó tu voz querida, lejana y perdida, tu voz que era mía, tu pálida voz. En las noches desoladas que sacude el viento, brillan las estrellas frías del remordimiento y me engaño pensando que habrás de volver, desafiando el olvido y el tiempo. Siento que tus pasos vuelven por la senda mía, oigo que me nombra llena de mortal fatiga. ¿Para qué si yo sé que es inútil mi afán? Nunca, nunca vendrás. Dijiste adiós, temblé de angustia y oculté el dolor. Después, pensando que no volverías, traté de alcanzarte y ya no eras mía. Mi corazón sangró de amor. Y en el recuerdo resonó tu voz querida, lejana, perdida, tu voz aterida, tu pálida voz. En las noches desoladas que sacude el viento, brillan las estrellas frías del remordimiento y me engaño pensando que habrás de volver, desafiando el olvido y el tiempo. Siento que tus pasos vuelven por la senda mía, oigo que me nombras llena de mortal fatiga. ¿Para qué si yo sé que es inútil mi afán? Nunca, nunca ver.
Torna Lídia Borda especial. A sua voz combina a precisão e beleza de uma formação de bel canto com uma abordagem intimamente ligada à raiz do tango. Ela mesma afirmou que a grande pergunta que a impulsiona é como se canta o tango. Lídia aborda resgata repertórios pouco transitados ou esquecidos, ao mesmo tempo em que atua com elegância e criatividade, dando nova vida a temas clássicos. Ao longo da sua carreira, Lídia Borda buscou manter uma memória viva sobre o tango para entender a sua história social e cultural. Lídia Borda lançou o álbum Punhal de Sombra, que sinalizou mais um notável marco em sua trajetória artística. Nesse projeto, ela reafirma sua presença no panorama da música contemporânea argentina, com uma voz que imprime estilo próprio e deixa uma marca emocional em discos e concertos. De fato, ao lado do pianista Daniel Gottfried, Lídia Borda reuniu no repertório nomes tão diversos como Luiz Alberto Spinetta, Chico Buarque, Carlos Gardel, Los Carabajal, Tata Cedrón, Charlie García e, é claro, o autor do tango Homero Manzi, um caprichoso encontro entre o tango e outros territórios de música popular. Essa pluralidade revela a curiosidade e a ousadia de Lídia Borda em se desvincular de rótulos estreitos e explorar o repertório com liberdade e sempre elegância. Para encerrar este comentário sobre a intérprete Lídia Borda, escutamos ela a seguir em duas músicas de Charly García, Adela en el Carrusel e Promesas sobre el Bidet.
Aparato de amor, Adela en el carrusel y los caballos de madera que la mencen y le mojan la piel. Ten piedad, no seas así, no le des patadas a los locos. Ten piedad, no seas así. Ten piedad, no seas así. No les des patadas a los locos. Ten piedad, no seas así. Voy desvaneciendo sin tu amor. Y a través de la ya lo convirtió en un caballo que gira y gira a su alrededor. Tanto gira es un efecto. Tanto esperar poner ponernos de acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentin.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Amigos, amigas, hora já de encerrar este encontro português que fizemos, como sempre, com muito prazer aqui pela Rádio Argentina ao Mundo, transmitindo de Buenos Aires no streaming da Rádio Nacional Argentina, www.radionacional.com.ar. Um programa que vocês podem acompanhar no síncrono de segundas a sextas, de 8 a 9 horas de Buenos Aires, 11 a 12 horas UTC, utilizando também os aplicativos do celular, o app da RAE, ou da Rádio Nacional Argentina, também da Rádio Garden. Ainda podem também nos acompanhar utilizando a onda curta, a gentileza das retransmissões que faz a WRMI em diferentes dias, horários e frequências. Estivemos aqui, Julieta Galvão na locução, Walter Danesi na operação técnica. Muito obrigada, muito bom dia e até amanhã.